As contas do dia, esta semana com Pedro Sousa Carvalho. Viva, bom dia.
Viva, José Carlos.
Viva.
Bom dia e boa semana.
Boa semana e bom ano já agora, primeira vez que falamos este ano. Pedro Sousa Carvalho, os maiores partidos já apresentaram os programas eleitorais, alguns volumosos, não sei se há grandes novidades. O que lhe pergunto é, dão resposta às preocupações dos portugueses?
Ainda ontem, José Carlos, estávamos a ver no debate Coutinho Figueiredo e André Ventura a compararem o tamanho dos seus programas eleitorais. Mas sim, respondendo à tua pergunta, de uma forma geral, creio que sim. Mas para sabermos, José Carlos, se as propostas eleitorais dão resposta ou não às preocupações dos portugueses, temos primeiro, naturalmente, de saber quais é que são as preocupações dos portugueses. Eu aqui, se me permites, vou recorrer a uma sondagem feita pela Universidade Católica, sim, precisamente para a Antena 1, para a RTP e também para o Jornal Público, foi publicada este final de semana, que fez a seguinte pergunta às pessoas. Qual deve ser a prioridade do próximo governo? Os inquiridos nesta sondagem, José Carlos, elegeram duas grandes prioridades, te recordas? Primeiro, 43% defenderam um maior investimento no SNS, portanto no Sistema Nacional de Saúde. Uma prioridade que se percebe tendo em conta que estamos no meio de uma pandemia, não é?
Essa envolvência foi determinante, certamente.
Exatamente. A segunda grande prioridade definida pelos portugueses tem a ver com salários e rendimentos. 24% diz que a prioridade do próximo governo deve ser baixar impostos, 16% diz que a prioridade deve ser aumentar salários, o que vai dar ao mesmo, aumentar salários e baixar impostos, tem o mesmo objetivo, que é aumentar o dinheiro que as pessoas têm no bolso no final do mês. Agora vamos à segunda parte, José Carlos. Portanto, agora que já sabemos o que querem os portugueses, vamos de uma forma muito rápida, portanto, ver se os programas dos partidos respondem ou não a estas preocupações. Eu na questão, portanto, a estas duas preocupações, portanto, na saúde, eu não vou perder muito tempo, creio que todos os partidos, de uma forma genérica, apresentam propostas para reforçar o SNS e de uma forma competente, e talvez a única diferença substancial é que a direita defende um modelo com um papel mais ativo, sim, do setor privado, precisamente, e a esquerda defende um quase monopólio do Estado na prestação dos serviços de saúde, ou seja, um papel mais residual das PPPs e um regime de trabalho em dedicação plena dos médicos no SNS. Em relação aos salários e aos rendimentos, bom, como não temos todo o tempo do mundo, José Carlos, vou aqui dar prioridade às propostas do Partido Socialista e do PSD, que são os dois partidos que nos governaram sempre e que são os favoritos nas sondagens para nos voltar a governar. E, curiosamente, quer um, quer outro, apostam na via fiscal para dar mais rendimento às pessoas. E vamos chegar à conclusão daqui a nada, que não é garantido que nem um nem outro possam cumprir as promessas. E já lá vou. Mas primeiro, que promessas são essas? Do lado dos socialistas, os socialistas prometem um aumento de 20% dos salários na próxima legislatura e para isso o José Carlos propõe duas coisas. A primeira é dar um prémio fiscal às empresas que aumentarem os salários, por exemplo, através da redução da tributação autónoma. E para que esse aumento salarial não seja, digamos, absorvido pelos impostos, dão uma espécie de crédito fiscal ao trabalhador, para que o trabalhador possa usar esse crédito no consumo, usando, por exemplo, o sistema do e-voucher.
É que pouca gente aderiu, diga-se passagem, não é?
Sim, e não é só isso. A intenção parece-me boa, e eu acho que tens toda a razão, mas este esquema parece-me demasiado complexo e demasiado rebuscado para que possa ser eficaz. E como dizias, Ibai, este sistema, esta plataforma do e-voucher é tão complexa que deixou muitas pessoas de fora. E também, já agora, não sei se esta ideia de dividir as empresas em empresas boas e empresas más sequer funciona. Eu lembro-me que na anterior legislatura não é a atual que acaba agora, estou a falar daquela de 2015, que começou em 2015, o Partido Socialista também tinha prometido aplicar uma taxa para penalizar as empresas que abusassem dos contratos a prazo, e a verdade é que essa promessa nunca saiu do papel. Veremos se esta vai sair ou não do papel. Para terminar, do lado, muito rapidamente, do lado do PSD, Rui Rio propõe-se a melhorar os salários também pela via fiscal, mas de uma forma muito mais direta e mais descomplicada. Promete uma baixa to cure dos impostos, portanto, em um valor substancial, 2 mil milhões de euros, sendo que desse montante, 800 milhões de euros são para baixar o IRS. Aqui, José Carlos, a intenção é novamente boa, mas esta promessa de Rui Rio tem também um grande senão, ou um, se quiseres, uma grande nota de rodapé. Uhum. É que para conseguir cumprir esta promessa, quer o Rio, quer o seu responsável de economia, Joaquim Miranda Sarmento, dizem que o PIB, portanto,
tem de haver crescimento económico, não é? Tem de haver crescimento.
E não é pouco. E não é pouco, é 3% ao ano, cerca de 3% ao ano até 2026, todos os anos até 2026. Não é impossível que tal venha a acontecer, mas também não é fácil.
A nossa história não diz que seja muito fácil, não é?
Não, não. Não é difícil porque, por exemplo, na primeira legislatura, tal que começou em 2015, de António Costa conseguiu níveis de crescimento muito parecidos. Também não é, por isso que eu também não digo que não seja uhum. impossível. Agora, não é fácil e imagino que seja por causa disso que o PSD, o próprio PSD, atira para o final da legislatura, ou seja, para 2025 e para 2026, esta promessa de baixar o IRS. José Carlos, não te vou roubar mais tempo,
muito bem.
Por hoje é tudo, mas fica a promessa, e esta é daquelas promessas para cumprir, de ainda esta semana regressarmos ao tema dos programas eleitorais, porque há muitas propostas económicas interessantes para analisar e para escalpelizar.
Muito bem, fica estabelecido. Até amanhã, então.
Antena 1 Liga Portugal.